Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de domingo, emissão vespertina em português, 3 de agosto de 2023, para todos os votos de um bom domingo. Dana Guedes está na apresentação, do Liz Ailo na produção. Pode seguir esta emissão onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em onda média nos 1530, estamos também em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGKT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Leste FM e a rádio Sitchanuco, estamos também com a rádio Papagaio, estamos com a rádio Lerabando, estamos com a rádio comunitária de Casumai e a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui hoje de uma iniciativa que se chama Cinezunga. A ideia é levar o cinema junto dos residentes de vários bairros de Luanda. Depois teremos aqui, vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre infecções urinárias. E a seguir, a Denis Teschi vai conversar com uma das nossas amigas ouvintes. Trata-se da guineense Pierre Andrelino, presidente da ONG Iniciativa Agir. Mas, antes de mais, vamos às notícias neste domingo.
Muito boa tarde. Daqui Mayra de La Salette nos estúdios da Voz da América em Washington, D.C. Vamos às notícias de hoje. O Ministério da Defesa russo afirmou no domingo que um navio de guerra russo disparou tiros de aviso contra um cargueiro com bandeira de Palau que se dirigia para o porto ucraniano de Ismail. O Ministério disse que os tiros foram disparados para o capitão do Sudro Okan porque tinha ignorado os pedidos do navio de guerra para parar. Depois de disparar os tiros, os militares russos desceram de um helicóptero sobre o cargueiro e, depois das forças russas terem inspecionado o sul do Okan, o navio foi autorizado a seguir para Ismail. Ismail é a principal rota de exportação dos produtos agrícolas ucranianos. Em julho, a Rússia retirou-se de um acordo sobre os cereais do Mar Negro. As autoridades marroquinas interceptaram uma grande canoa com 130 migrantes senegaleses a bordo, depois de terem calhado ao largo do porto de Dakhla, no Sahara Ocidental, disse uma fonte militar aos meios de comunicação estatais. Pelo menos 253 migrantes de países da África subsaariana foram interceptados pelas autoridades desde 8 de agosto, de acordo com uma contagem da AFP, compilada a partir de fontes militares marroquinas. O número de vítimas mortais do incêndio da ilha havaiana de Maui subiu para 93 no sábado e as autoridades dizem esperar que a contagem continue a aumentar. O chefe da polícia de Maui diz estar a ser difícil identificar os corpos. Lahaina, uma cidade turística histórica e centenária da ilha, foi totalmente destruída. A capital síria, Damasco, acordou ao som de explosões este domingo. Não houve qualquer declaração imediata dos funcionários governamentais sobre a origem ou alvo do ataque, mas incidentes semelhantes no passado foram normalmente atribuídos a ataques aéreos israelitas, com as defesas aéreas sírias a responderem para abater os mísseis. Na Polónia, o partido no poder quer perguntar aos eleitores, através de um referendo, se apoiam a aceitação de milhares de imigrantes ilegais do Médio Oriente e de África como parte de um plano de deslocalização da União Europeia. O primeiro-ministro anunciou a questão do referendo no domingo num novo vídeo publicado nas redes sociais, numa altura em que o seu partido conservador procura evitar um desafio da oposição política. Para mais desenvolvimentos destas notícias e outras, vá a www.voaportugues.com.
O repórter Pedro Dias vai falar-nos agora de uma iniciativa cujo objetivo é levar o cinema junto aos residentes de vários bairros da província de Luanda. Chama-se Cinezunga e quer alcançar um público de espectadores de 1 milhão de pessoas em 5 anos.
Zunga. Ação.
Junta-te a nós nesta zunga do cinema angolano.
Durante dois dias, 28 e 29 de julho, foram projetados na escola primária 16 de junho, Centralidade do Quilamba, cinco filmes de realizadores angolanos. Uma iniciativa da geração 80, com o sentido de missão de levar o cinema junto dos munícipes dos diferentes bairros da cidade capital. Com base numa tela insuflável, com sistema de projeção de som e imagem móvel, os filmes foram exibidos ao ar livre, num espaço preparado até 500 pessoas, saindo da sua zona de conforto. Na geração 80, a produtora cinematográfica arranca com um novo projeto. Miriam Vanda, responsável da programação e curadora da geração 80, responde do porquê do Cine Zunga.
Para quem já frequenta o nosso espaço, nós temos um projeto extremamente significante que se chama Cine Geração. Exato. E que é um projeto onde a gente exibe filmes todas as quintas-feiras, africanos, aqui no nosso quintal. Então, nós tivemos, ou achamos que apenas só estarmos aqui no nosso quintal talvez não seja suficiente para que as pessoas estejam a par sobre aquilo que se está a fazer no cinema, desde filmes feitos por realizadores que já têm nome no mercado, desde filmes feitos por estudantes de cinema e também filmes feitos por pessoas que são interessadas pelo cinema. Então, com o Cine Zunga, nós, obviamente, pretendemos atingir 1 milhão de espectadores em 5 anos e, em cada sessão, nós temos a missão de termos 300 pessoas por dia, neste caso. E é muito bom porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm a possibilidade de ir ao cinema, nem têm a possibilidade de verem filmes que estão a ser feitos.
Bem, também temos pouco cinema. Aqui são poucas projeções, né, cinematográficas a nível da cidade de Luanda. Perdeu-se quase toda essa linha de cinemas, né, do ponto de vista de construção de instituições. Quase que já não, as instituições não funcionam cinematográficas, os cinemas não funcionam. Com exceção do Candando ou um outro local de projeção aqui também da geração 80, senão não temos quase a nível da cidade de Luanda, não é? Tanto a adolescência, as crianças, os jovens não têm. Podemos ter telefones, podemos ter canais de televisão, de exibição, mas este tipo de cinema em que as pessoas congregam-se e apreciam ter uma tela, apreciam um filme, nós quase que não temos na cidade de Luanda.
Sim, mas importa mencionar que temos alguns espaços não convencionais na cidade de Luanda, mas o problema é que nem todas as pessoas conseguem ir até estes espaços. Então, em vez de as pessoas irem ao cinema, o cinema vai ter com as pessoas de uma forma ambulante, de uma maneira não estática, de uma maneira que a gente possa rodar, por exemplo, o Quilamba, nos 7 bairros, que é o que a gente está a fazer de momento. Começamos na centralidade do Quilamba, na escola 16 de junho, fim de semana passado, e este fim de semana nós vamos no bairro Pita Progresso e estamos todos entusiasmados pelas próximas exibições do Cinezunga.
Durante os 2 dias de exibição dos filmes, o público não decepcionou. Os adolescentes fizeram-se presente em maioria. Afinal, as temáticas dos filmes retratam o cotidiano de qualquer angolano. A curadora da geração 80 fala de integração da comunidade. O cinema usado como meio de entretenimento para um aprendizado.
Os 2 primeiros dias de Cinezunga correram bem e o que nos chamou a atenção foi também o público-alvo. Nós notamos que apareceram várias famílias e também notamos que tínhamos maioritariamente crianças da faixa etária dos 14 anos. Isso também nos chamou a atenção. E no segundo dia, que neste caso foi no dia 29, nós tivemos 3 filmes. No dia 28 nós tivemos 2 filmes. Dia 28 a gente começou com Moça, de Denis Miala, e Monanquete, de José Satanha. E depois, no segundo dia, nós tivemos a curta Alzheimer's, de Blandina. Depois exibimos o filme Fogo no Moseque, de Jorge António. E terminamos a sessão com I Love Kudur. Segundo dia, por ser fim de semana, foi mais empolgado. E eu acho que isso também influenciou a nossa escolha de filmes, porque começamos com uma curta que fala sobre o relacionamento do pai e filho e da maneira que Alzheimer afetou o pai, e depois exibimos Fogo no Moseque, que tem a ver sobre o início do Kudur, e isso chamou obviamente a atenção de muitas pessoas que estavam lá, principalmente o público jovem. E depois terminamos com o documentário I Love Kudur, que é também um documentário sobre Kudur, mas neste caso fala sobre a evolução do Kudur. Então, esta nossa seleção de filmes, desde curtas-metragens, desde longas e também documentários, não só são usados como entretenimento em si, mas também podem ser usados como uma ferramenta de aprendizado. E não só. A gente também consegue notar que com o cinema nós conseguimos integrar a comunidade. Nós, por exemplo, tivemos vários depoimentos de mamães que estavam lá e disseram que precisamos de mais eventos como estes, porque muitas das vezes nós temos jovens que, pronto, que caem na delinquência. Então, eventos como estes ajudam-nos, não só a nós, mas também ajudam-nos como um coletivo.
Miriam Vanda, responsável da programação da geração 80, os filmes selecionados e exibidos permitirão reavivar a memória coletiva, refletir sobre a nossa história, matriz cultural e identidade como nação.
É muito importante nós estarmos em contacto com as nossas próprias histórias. E é muito mais importante nós vermos as nossas próprias histórias serem projetadas na tela. E quero também referir que este fim de semana nós vamos estar no campo de futebol dos Cajueiros, no bairro Bita Progresso, no Quilamba. Convido também a todos a juntarem-se a nós sexta-feira e sábado. E aproveito também para dar um cheirinho sobre aquilo que a gente vai exibir. Então, sexta-feira nós vamos começar com a curta Barbeiro, de Nguabi Silva, e vamos terminar a sessão com 2 Mundos, de Oshifu. E depois, no sábado, nós vamos começar a sessão um pouco mais animada, selecionamos três curtas-metragens de comédia, feitas por realizadores angolanos. Neste caso, nós temos A Pressa, mais uma curta de Nguabi Silva. Depois, nós temos a curta-metragem As Flores, de Marcos Dombel. E vamos terminar a sessão de curtas com A Reclamação, dirigido por Kassongo. E depois da sessão de curtas, nós vamos terminar a sessão de sábado com o documentário Languidila, de Angustia e dos Santos.
No vosso comunicado, falam da memória coletiva, não é? Porquê que falam desta memória coletiva?
Eu acho que isso também tem a ver com o simples facto de os nossos espectadores serem de gerações diferentes. Tu tens um público que, de certeza, teve experiências de cinemas nas salas tradicionais de cinemas, e tu também tens um público jovem que nunca teve essa experiência. Então, congregar esta palete de gerações torna a experiência ainda mais significante, porque com exibições deste género nós conseguimos notar que, embora nós não estarmos a usar as nossas salas de cinema tradicionais, isso não quer dizer que nós não temos cinema, porque muita coisa está a ser feita. E isso também é um testemunho de que o cinema angolano está vivo. E também importa mencionar que nesta seleção de filmes que a gente faz, são filmes que têm as suas próprias narrativas, as suas próprias histórias. E eu acho essencial, né, a gente projetar estas imagens, porque também merecem ser partilhadas. É muito difícil, por exemplo, a gente falar qual foi o último filme angolano que eu assisti, mas é muito fácil, por exemplo, eu falar, olha, eu sei qual é o último filme do Homem-Aranha que eu assisti. Então é basicamente isso, é a gente estar a par sobre aquilo que é nosso e também partilharmos sobre aquilo que é nosso.
A geração 80 pretende exibir os seus produtos audiovisuais em 7 bairros da centralidade e depois noutras zonas da cidade de Luanda.
Então, nós não vamos só ficar na centralidade, até porque a nossa ideia é nós explorarmos a cidade de Luanda em si. E, neste caso, nós começamos na centralidade. Este fim de semana nós vamos no bairro Bita Progresso. Nós também temos como iniciativa ir no KK5000, Terra Nova, Bita Vila Flor, Camama 2. Então, fiquem atentos às nossas próximas programações.
Bem, de que forma é que vocês pretendem, vá lá, abrir janelas e muitas pessoas que nem têm sequer, não é, esta cultura de ir ao cinema?
Eu acho que, sabendo que nós somos uma produtora audiovisual, nós estamos a comunicar-nos de várias maneiras, desde newsletter pelo WhatsApp, desde redes sociais, mas nós também fazemos questão de fazer pequenos vídeos. Neste caso, nós começamos com um pequeno trailer do nosso projeto Cine Zunga, na qual a gente fez quando fomos no Quilamba. Fizemos um short de uma senhora, basicamente, que estava a zungar com os DVDs. Eu acho que isso também chamou uma certa atenção, na qual põe as pessoas a questionar o que é Cine Zunga, como é que eu posso aderir às sessões de Cine Zunga, será que paga-se para termos acesso a estas sessões de cinema. Então, a gente comunica-se com várias formas, né? Através do audiovisual, através também das redes sociais, também falamos com pessoas como Tomás, e também nós fazemos questão de, quando temos uma sessão de Cinezunga, a gente documenta, então, de modos que a gente também possa partilhar, para quem ainda não teve na Cinezunga, olha, este é um pequeno resumo de como foi a nossa primeira ação. Ou este é um pequeno resumo de como foi no segundo dia na centralidade do Quilamba. Então isso também chama muito o público.
O Cinezunga é cinema sem pagar.
Então, a entrada é grátis e na qual eu aproveito a convidar para quem ainda não teve no Cinezunga a juntarem-se a nós, sextas e sábados.
Os seus problemas você deve esquecer.
É quase doloroso falar de cinema angolano, de uma realidade moribunda a um modo de sobrevivência. A geração 80 garante que o cinema feito em Angola está vivo. Apoios de quase tudo é que precisam. Apoios de tudo e todos.
Então, se eu fosse deixar uma mensagem, eu não retiraria o cinema angolano está vivo, eu manteria. O cinema angolano está vivo, mas precisamos de investir mais. É uma espécie de incentivo. Precisamos de investir não só em termos financeiros, precisamos de investir também em termos de partilha, precisamos de investir de modos que não seja algo estranho vermos as nossas próprias histórias na tela. De modos que a gente humanize e normalize ir ao cinema. Ir ao cinema com o amigo, ir ao cinema com a mamãe e o papá, ir ao cinema com a família. Normalizem vermos as nossas próprias histórias na tela.
Miriam Vanda, curadora da geração 80 e responsável pela programação do projeto cinematográfico Cinezunga, que teve início na centralidade do Quilamba no dia 28 de julho, com término previsto para 19 de setembro de 2023. Um cinema ambulante, o Cinezunga, em bairros da cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e na plataforma X, antigo Twitter. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Na
13 de agosto de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina do Serviço em Português. Amigos ouvintes, bem-vindos. Bom domingo para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Luís Ayr, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda média nos 1530, também em onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em direto na internet e o nosso site é voaportugues.com. Não esqueça, esta emissão também pode ser escutada em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula é Rádio Encontro. Estamos na Guiné-Bissau, em Catiú com a Rádio Educativa, em São Domingos é Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos com o Lero Bando. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Em Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bafatá, e a Rádio Comunitária de Bafatá. E estamos também em FM na capital, Bissau, com a rádio PGDT. Depois damos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo. Vamos ter saúde com a nossa médica residente, a Graça Massinha. Hoje vamos falar sobre infecções urinárias. E depois a Denis Teske vai conversar com a guineense Pierre Anderlino. Ela é presidente da ONG Iniciativa Agir. Mas antes, vamos às notícias do mundo neste domingo.
Obrigada, eu sou Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. São 13h31 aqui na capital americana, Washington, D.C. O Ministério da Defesa russo afirmou no domingo que um navio de guerra russo disparou tiros de aviso contra um cargueiro com bandeira de Palau que se dirigia para o porto ucraniano de Ismail. O Ministério disse que os tiros foram disparados porque o capitão do Sudru, Okan, tinha ignorado os pedidos do navio de guerra para parar. Depois de disparar os tiros, os militares russos desceram do helicóptero sobre o cargueiro. As forças russas inspecionaram o Sudru Okan e o navio foi posteriormente autorizado a seguir para Ismail. Ismail é a principal rota de exportação dos produtos agrícolas ucranianos. De recordar que em julho a Rússia retirou-se de um acordo sobre os cereais do Mar Negro. As autoridades marroquinas interceptaram uma grande canoa com 130 migrantes senegaleses a bordo, depois de terem calhado ao largo do porto de Dakhla, no Saara Ocidental, disse uma fonte militar aos meios de comunicação estatais. Pelo menos 253 migrantes do país da África subsaariana foram interceptados pelas autoridades desde 8 de agosto, de acordo com uma contagem da AFP, compilada a partir de fontes militares marroquinas. Aqui nos Estados Unidos, o número de vítimas mortais do incêndio da ilha havaiana de Maui subiu para 93 no sábado e as autoridades dizem esperar que a contagem continue a aumentar. O chefe da polícia de Maui diz estar a ser difícil identificar os corpos. Lahaina, uma cidade turística histórica e centenária da ilha, foi totalmente destruída. A capital síria, Damasco, acordou ao som de explosões este domingo. Não houve qualquer declaração imediata dos funcionários governamentais sobre a origem ou o alvo do ataque, mas incidentes semelhantes no passado foram normalmente atribuídos a ataques aéreos israelitas, com as defesas aéreas sírias a responderem para abater os mísseis. O último incidente deste tipo ocorreu em 7 de agosto, quando os meios de comunicação social estatais sírios informaram que os ataques aéreos israelitas atingiram áreas em redor de Damasco, matando pelo menos 4 soldados do exército sírio. O partido no poder na Polónia quer perguntar aos eleitores, através de um referendo, se apoiam a aceitação de milhares de imigrantes ilegais do Médio Oriente e de África como parte de um plano de deslocalização da União Europeia. O primeiro-ministro anunciou a questão do referendo no domingo num novo vídeo publicado nas redes sociais, numa altura em que o seu partido conservador procura evitar um desafio da oposição política. Pode ler esta e outras notícias em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo domingo.
obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet. O nosso site é voaportuguês.com. E agora, espaço para falar de saúde. E hoje vou falar com a doutora Graça Matinha sobre infecções urinárias. Ora então, meus ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, aqui nesta emissão vespertina em português, em que vamos ter connosco nos próximos minutos a doutora Graça Matinha para falarmos sobre um tema de saúde. Mas antes de mais, doutora, como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem. E, Ana, como é que está?
Eu também estou bem, doutora. Também por aqui vamos bem, estamos em pleno verão aqui neste hemisfério e muita chuva, mas de resto é o normal também na altura do verão aqui, mas vamos bem de saúde. Doutora, hoje vamos falar de um tema que eu creio que nunca abordámos, que é as infecções urinárias, doutora, infecções do trato urinário, de que muita gente se queixa e que muitas pessoas são afligidas por esta infecção. Para começar, como é que descreve as infecções urinárias? Como é que se descrevem?
Olha, Ana, como o nome sugere, não é? As infecções urinárias têm a ver com o nosso sistema urinário, ok? E o que seria isso de infecções urinárias? Uma infecção urinária ou uma infecção de trato urinário é uma doença infecciosa que é causada por micro-organismos, como as bactérias, os fungos, e que vão afetar uma parte do sistema urinário, como, por exemplo, os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Portanto, todas essas partes compõem o sistema urinário. As infecções urinárias são relativamente comuns. Uma e outra pessoa pode queixar-se de estar com um mal-estar e ter, fazendo um acompanhamento, pode pensar que seja uma infecção urinária. Portanto, são infecções muito comuns e que são ainda mais comuns nas mulheres. Portanto, não é uma coisa rara de se ver, de se encontrar. Na verdade, as infecções urinárias são bastante comuns.
Doutora, quais são as causas da infecção urinária e quais são os sintomas que as infecções urinárias apresentam? E se elas são diferentes entre homens e mulheres? Uma vez que é mais comum em mulheres, há diferença? Sintomas, o que é que causa e diferenças? Doutora?
O que causa uma infecção urinária são diferentes fatores. E que, de acordo com os fatores, também podem se manifestar de maneira distinta, dependendo do tipo e da parte do sistema urinário que foi afetado. Normalmente, a infecção urinária vai ser causada por alterações a nível da própria região urinária ou região genital, que vão fazer com que haja um crescimento das bactérias que vão causar a infecção. E isso por que acontece? Isso acontece, por exemplo, em casos em que há uma higiene inadequada na região íntima. Pode acontecer nos casos em que a pessoa tem o hábito de segurar a urina. Pessoas que bebem muita água também têm mais probabilidade de ter infecções urinárias. As pessoas, por exemplo, principalmente nas mulheres, as mulheres quando usam de forma prolongada os absorventes urinários, isso também pode ser um dos fatores que contribua para que as mulheres tenham infecção urinária. Mas existem outros fatores de risco, por exemplo, história de infecções de urinárias recorrentes faz com que a pessoa também esteja mais propensa a ter muitas infecções urinárias. Algumas práticas durante as relações sexuais também podem influenciar o surgimento de infecções urinárias e também a má higiene, principalmente nas mulheres, quando elas vão fazer necessidades maiores. Isso também pode fazer com que as mulheres tenham mais probabilidade de desenvolver infecção urinária. Portanto, são várias as causas, conforme eu disse, e também são vários os tipos de infecções urinárias que as pessoas podem apresentar. Falando dos tipos de infecções urinárias, bem, os tipos vão variar de acordo com o local onde a infecção está, ok? E isso faz com que haja fundamentalmente quatro ou cinco tipos. Nós falámos, por exemplo, da cistite, que é daquelas mais comuns, que é uma infecção em que afeta mais a parte inferior do sistema urinário. E quando nós falamos da parte inferior, nós estamos a falar, por exemplo, da uretra, que é o canal por onde a urina sai, não é? Que é o canal que fica mais em contato com o exterior. E também temos a uretrite, que vai conseguir a inflamação da própria uretra e também é causado por bactérias que vêm do trato gastrointestinal. O que acontece principalmente nas mulheres, Ana, que vou falar aqui, vou fazer a ligação com o que eu falava de higiene, é que o órgão urinário da mulher, que é a uretra, encontra-se muito próximo do ânus. Ok? E o que acontece muitas vezes é que quando a mulher não tem uma boa higiene na região genital, as bactérias que saem do ânus podem muito facilmente ser transportadas para a nossa região que por onde sai a urina, que seria mais próximo à vagina, ao canal vaginal. Então, quando não há uma boa higiene, essas bactérias passam muito facilmente e podem levar ao surgimento de uma infecção urinária. Por isso mesmo a questão da higiene é muito importante. E depois temos outro tipo de infecção urinária que se chama pielonefrite, que é uma infecção que normalmente vai afetar não só a uretra, mas vai afetar a bexiga. E depois acaba também afetando os rins. Essa tende a ser uma situação que precisa de um pouco mais de atenção, porque se não for tratada adequadamente, pode prejudicar de forma permanente os rins. Portanto, a pielonefrite tem que ser sempre tratada com muito rins. E depois também temos a infecção dos tubos que são responsáveis por fazer sair a urina, que são os ureteres. Então, há fundamentalmente estes quatro tipos de infecções urinárias, mas claramente a olho nu não é possível saber se é uma ou outra infecção. Preciso que se faça uma série de exames, só com a ajuda de um profissional, é que se pode definir com exatidão o tipo de infecção urinária e, em função disso, será feito um tratamento específico para essa infecção urinária.
Doutora, portanto, um profissional pode fazer o diagnóstico, mas quais são os sintomas que as pessoas têm? Quais são os sinais que as pessoas podem ter de que têm uma infecção urinária?
Pois, Ana. Os sintomas de infecção urinária são vários, mas há alguns sintomas que são muito claros e específicos e que, se a pessoa tiver alguns destes sintomas, tem que imediatamente dirigir-se a uma unidade sanitária, porque, dependendo do tipo, o tratamento também pode ser bastante eficaz e em poucos dias resolver a situação. Um dos sintomas mais importantes é a questão da ardência, do ardor, quando a pessoa vai urinar. Então, a pessoa tem mesmo uma sensação de queimação quando está a urinar. Outro sintoma é uma vontade muito grande de urinar. A pessoa tem uma forte necessidade de urinar, mesmo que até tenha acabado de voltar ao banheiro. Então, a pessoa vai para o banheiro, urina, mas logo em seguida volta sem ter necessidade de urinar. Esse também é um dos sintomas. Outro sintoma é que, para além da pessoa ter essa vontade de urinar, pode aumentar naturalmente a frequência de urinar. E algumas vezes a pessoa até tem essa vontade de urinar, mas quando vai para o banheiro, nem sempre consegue urinar. Então fica com uma sensação de angústia porque tem vontade de urinar, mas quando vai não consegue urinar. Ou por vezes até pode urinar, mas vai urinar quantidades muito, muito pequenas. Então isto é alerta, não é? A pessoa tem que estar alerta, também tem sintomas e procurar ajuda médica. Mas também, para além destes sintomas, a pessoa pode apresentar-se com uma urina com um cheiro diferente, um cheiro desagradável, pode haver alterações na cor da urina, a urina pode ficar mais escura, pode haver sinais de sangue na urina, e a pessoa também pode sentir uma dor na região inferior do abdômen. Isto para além de outros sintomas que podem acompanhar, como a febre, os calafrios. No caso, por exemplo, em que os rins são afetados, a pessoa até sente uma dor nas costas. Pode ter náuseas, pode ter vómitos, e todos estes sintomas têm que nos chamar a atenção para procurarmos ajuda médica.
Doutora, antes, por exemplo, às vezes pode levar tempo às pessoas irem ao médico, outras vezes podem ter uma consulta só de uns tempos. O que é que as pessoas podem fazer em casa para, de alguma forma, aliviar alguns destes sintomas? E depois, como é que o médico trata uma infecção urinária?
Bem, Ana, Quando a pessoa tem sintomas ou suspeita que tem infecção urinária, o mais indicado efetivamente é que essa pessoa dirija-se a uma unidade sanitária para ter o diagnóstico e tratamento, porque conforme dissemos, o tratamento depende efetivamente do sistema urinário que está afetado. Entretanto, se a pessoa não conseguir ir a unidade sanitária imediatamente, há, claro, algumas medidas que essa pessoa pode tomar, como, por exemplo, aumentar a ingestão de líquidos, ok? A pessoa tem que beber muita água e outros líquidos. É preciso melhorar a higiene íntima, é preciso não retardar o ato de urinar, se a pessoa está a sentir que tem que tentar e ir urinar, que isto de alguma forma vai dar algum alívio. E também, efetivamente, há alguns chás que a literatura diz que podem ajudar de alguma forma, como, por exemplo, o chá de manjericão, o chá de melancia, que são coisas que podem ser de alguma forma encontradas. Mas claramente os tratamentos caseiros, quando são feitos isoladamente, não vão garantir uma cura total, não é? Podem dar um alívio, mas para cuidar é preciso que as pessoas façam o tratamento medicamentoso, que muitas vezes é na base de antibióticos.
Portanto, para além de uma boa limpeza, não é, uma boa higiene, também ter cuidado por vezes. Doutor, mas deixa-me fazer uma pergunta. Às vezes as pessoas dizem assim, estive no hospital e apanhei uma infecção urinária. Porquê com tanta facilidade se apanham infecções urinárias no hospital? Ou é apenas um mito, doutora?
Olha, é apenas um mito, porque para que a pessoa apanhe uma infecção urinária tem que estar em contacto direto com as bactérias. Pode ser fruto do acaso, pode haver algumas coincidências, não é? Diz, por exemplo, que se a pessoa usa sanitários públicos também pode apanhar infecção, mas para a pessoa apanhar infecção efetivamente tem que se sentar num sanitário público e tem que ser passado alguém que tenha deixado resíduos quaisquer e que tenham contenido as bactérias. Então, apesar de serem comuns as infecções, o contágio precisa de uma aproximação, de um contacto mais próximo com essas bactérias. Então, não é simplesmente que a pessoa foi ao hospital e depois fica com a infecção urinária. Não se trata disso. Então, é uma coisa que se diz muito, que depois de uma relação sexual a pessoa tem que ir à casa de banho para urinar para evitar infecções urinárias. Isso já explica porque durante o ato sexual pode haver alguma transferência das bactérias, não é? Então, o fato da pessoa ir urinar faz automaticamente uma limpeza dessas bactérias. Então, isso pode acontecer, sim, recomenda-se efetivamente que a pessoa urine depois das relações sexuais.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Connosco teve a doutora Graça Matinha, com quem falámos sobre saúde. Hoje estivemos a falar sobre infecções urinárias. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas. Estamos juntos.
Estamos juntos. Tenho uma semana de saúde para todos. Voltamos a falar para a semana. E até lá, tenha cuidado da saúde, que é o mesmo especial que nós temos.
Vamos agora deixar-vos com a rubrica Fala África e a Denis Teschi, que vai conversar neste domingo com Pierre Enderlino. Ela é presidente da ONG Iniciativa Agir, uma ativista na procura de justiça social e educacional na Guiné-Bissau. Pierre testemunhou de perto os desafios enfrentados pelo sistema educativo guineense, agora à frente da Iniciativa Agir. Ela partilha connosco detalhes sobre o seu trabalho, incluindo o projeto Escolas Comunitárias e outras iniciativas que têm impacto positivo em jovens, mulheres e crianças em toda a Guiné-Bissau.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. O setor do ensino público é um dos mais instáveis na Guiné-Bissau. As sucessivas greves dos professores que lutam por melhores condições de trabalho, pagamento dos salários atrasados, efetivação de novos ingressos são algumas das reivindicações da classe. A crise começou durante o ano letivo de 2015 e 2016 e até hoje não foi resolvida. E uma das consequências dessa longa crise na educação foi a diminuição do número de alunos nas escolas estatais. Agora, os estudantes recorrem ao ensino privado para poder aprender. Hoje, temos essa introdução longa no Fala África Voa, porque vamos poder conhecer um pouco mais do trabalho feito pela ONG Iniciativa Agir, que procura desenvolver um trabalho de ação social em cooperação e articulação com as entidades governamentais e os mais diversos organismos nacionais e internacionais. Eu converso agora com a presidente e a fundadora da ONG, Pia Rey Andrelino. Seja bem-vinda.
Olá, muito boa tarde, Dani. Olha, não só é meu nome, mas é nome de toda a equipa da ONG Iniciativa Agir. Aproveitamos para agradecer esta enorme oportunidade de estar aqui hoje na Voa África para sermos conhecidos. Não só eu, mas o nosso trabalho que é feito num país que é praticamente desconhecido por muitos.
Pierre, antes de falarmos mais sobre os projetos, né, que a ONG está desenvolvendo na Guiné-Bissau, eu gostaria, né, de conhecer um pouquinho mais sobre você e também sobre a sua conexão com a educação. Hoje você mora na Inglaterra, mas eu sei que você nasceu e cresceu na Guiné-Bissau e conhece muito bem os desafios que o país enfrenta na educação. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
Eu nasci, cresci na Guiné-Bissau, tive a oportunidade de estudar na escola primária, na escola secundária, no liceu, e ainda frequentei lá a Faculdade de Direito de Bissau. Depois fui para Portugal, onde vivi alguns anos, e depois mudei para a Inglaterra, onde também estudei e me formei na Ciência Política e Política Social.
E Pierre, hoje nós vamos focar, né, no trabalho que vocês desenvolvem na Escola Comunitária Sonhar e as Castanheiras. Conta mais sobre esse projeto para a gente.
Apesar de termos vários projetos relacionados com a educação e formação profissional, que são áreas que o nosso país precisa, na sua introdução falou das convulsões políticas e sociais que não nos deixam desenvolver, faz com que estamos ligados à educação, que é uma das ferramentas principais para o desenvolvimento. E isso levou-nos a trabalhar na periferia. Estamos nas periferias de Bissau com a Escola Sonhar, que é uma escola que era de bambu, que hoje em dia, graças ao trabalho, ao nosso sacrifício pessoal, conseguimos já construir uma escola mais ou menos, que ainda continua com dificuldade, e a escola Castanheira conseguimos alugar de uma pessoa da comunidade. Começamos o projeto como, em Bissau, chamamos de explicação, que são aulas de apoio. Dávamos aulas de apoio às crianças, depois acabei conhecendo um colega de trabalho que já tinha uma escola, também tem um irmão que é o cérebro da Escola Sonhar, que é o professor Kaku, e então acabamos juntando e estamos a trabalhar agora com cerca de 400 alunos, desde jardim de infância até sétimo ano.
E Pierre, quantas horas as crianças passam na escola?
Temos dois períodos. As crianças mais pequenas estão desde as 8 da manhã até ao meio-dia e meio. E o segundo período começa da 1 da tarde até às 6 da tarde.
Vocês oferecem alguma atividade extracurricular para as crianças?
Tirando as atividades básicas, não é? Porque o próprio programa, o sistema curricular do nosso país ainda está muito por trabalhar, devido às tais convulsões que podemos depois vir a falar. Mas com o nosso esforço, tentamos através de alguns artistas plásticos que conhecemos, ir lá dar algum incentivo às nossas crianças. Também, através de alguns protocolos que temos desenvolvido, estamos a tentar por dar acesso a primeiro contacto com o computador, com a informática e aulas de língua. Basicamente, a própria dificuldade financeira não nos deixa dar uma educação de qualidade às nossas crianças.
Eu gostaria de saber mais dos professores, né, que trabalham nessas duas escolas. São voluntários, são pagos? Como é que funciona?
Os professores, para ser sincera, são os verdadeiros heróis deste projeto. Como disse bem, é um projeto que é desenvolvido com o sacrifício, o suor do dia-a-dia, porque acabamos cobrindo tudo o que é dificuldade do projeto com o nosso suor do dia-a-dia, com o nosso trabalho, do nosso bolso. E então, os professores são voluntários, sim, porque o que recebem como incentivo, como PRDM, não justifica o suor que dão lá, vão lá todos os dias, não falta o trabalho. Sem eles, este projeto não é possível. Porque, como disse bem, eu estou na Inglaterra, não estou lá. Quer dizer que o empenho deles é 100 vezes maior que o próprio meu e dos outros colegas, que também são cabeças do projeto, mas sem os professores, nada disso seria possível.
E o nosso tempo está voando aqui, Pierre, e a Voz da América em português. Gostaria de saber quais são os seus maiores desafios com relação a esse projeto na Guiné-Bissau.
Os desafios são tantos, tirando o desafio económico que eu acabei de mencionar, em termos de não só pagamento dos professores, mas também para oferecer uma educação de qualidade. Sabemos que a educação em si é sinónimo do dinheiro. Educação custa. Também temos problema da sensibilização da comunidade em pôr as crianças na escola. Estamos com o país, tem o problema de ter as escolas já fechadas vários anos, que é a escola pública, e também a própria pobreza faz com que temos problemas de trabalho infantil. E então os pais preferem, por causa das rendas baixas, acreditam mais em ter as crianças a venderem nas ruas do que em pô-las nas escolas. E então são das maiores dificuldades, por isso estamos a fazer esse trabalho de sensibilização para terem as crianças na escola e também o nosso projeto acaba por impulsionar, ou ajudar a impulsionar o próprio Estado a tomar essa responsabilidade, que é um preâmbulo da nossa Constituição, que é dar educação à sua população.
Pierre Andrelino, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa para falar sobre educação e o trabalho feito pela ONG Iniciativa Agir na Guiné-Bissau.
Muito obrigada. Olha, nós é que agradecemos ter esta plataforma que vai conseguir espalhar a nossa voz, o nosso trabalho e fazer com que outras pessoas acreditem e assim, não sei, mas espero conseguir sensibilizar mais pessoas a trabalharem como nós ou a juntarem a nós para sermos ainda fortes e maiores. Muito obrigada.
E assim, amigos ouvintes, nós despedimos de todos com um abraço. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 13 de agosto de 2023. Amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, fiquem bem e, de novo, um abraço para todos.
Cabra, subi no vinho a cantar, e a bobo mas forinha, de sangue é bom pra cantar. A mim tem a voz de cabra, subi no vinho a cantar, e a bobo mas forinha, de sangue é bom pra cantar. Pode que também nasce chum, é irmão, puta, e a cuja grêmio
This program has come to you from the Voice of America, Washington.